Eu sou Ana Frango Elétrico e você está ouvindo Por Trás do Disco no podcast Vamos Falar Sobre Música.
Quatro anos após o último trabalho de estúdio, Ana Frango Elétrico regressa com Me Chama de Gato, Que Eu Sou Sua. Com lançamento em conjunto pelos selos Risco aqui no Brasil, Mr. Bongo na Inglaterra e Fink Records no Japão, o álbum se aprofunda nas vivências de uma pessoa queer enquanto estreita laços com a música brasileira produzida nos anos 70 e 80. Para desvendar os segredos e mergulhar no processo de criação do material, eu, Kleber Fak, recebo Ana Frango Elétrico em mais uma edição do Por Trás do Disco. Ouve aí! Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak e como vocês já ouviram, estamos aqui com Ana Frango Elétrico. Seja, olha, fique à vontade aqui, é muito prazer enorme ter você aqui junto com a gente.
Muito obrigada, se tem muito que eu tô à vontade.
Boa. Ana, pra quem vê de fora, parece que você retornou do nada após quatro anos com um novo álbum, mas você fez muita coisa. Você lançou música em parceria com a Ava Rocha, cantou com Antônio Neves, Vovô Bebê, Luísa Brina, Bel, Jadsa, produziu o disco da Sofia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo, produziu o Baby Blue, recente disco da Júlia Branco, co-produziu o disco do Bala Desejo, que foi um dos vencedores do Grammy Latino 2022. Tudo isso num espaço de tempo onde a gente ainda estava meio que trancado em casa, saindo aos poucos, com máscara. Como que foi, nesse momento caótico, nessa movimentação toda, se organizar para produzir esse novo disco? E eu queria que você já começasse contando um pouco como que foi o processo de produção do Me Chama de Gato, Que Eu Sou Sua, seu novo álbum de estúdio.
Bom, foi um processo longo. Faz 2 anos que eu tô gravando e tô trabalhando nesse álbum. Então foi um processo que começou em 2021, no final de 2021, ali naquela saída de pandemia, ainda com máscara, ainda com teste, voltando a trabalhar. Então foi um disco que foi feito com calma e principalmente por uma questão de financeiras mesmo, de estrutura, de não ter estrutura mesmo para sair acabando o disco e fazendo ele, e que obviamente a falta de estrutura nunca é legal, mas ao mesmo tempo a estrutura dele foi chegando, graças a Deus eu não posso reclamar, no sentido de que o selo Risco, né, grande parceiro, salvou esse álbum, parceiro Mr. Bongo Internacional e grandes amigos colaborando, que eu pude ir colaborando aos poucos, né, tipo, financeiramente e tal, e fazendo trocas também. Então é um disco que demorou, e demorou também por uma questão estética, por um apreço, assim, de finalização, de muita delicadeza no olhar, assim, para com o disco. Foi um disco que eu acho que eu consegui trabalhar de uma forma realmente como produtora, assim. Eu sinto quase como se não fosse eu cantando aquelas músicas, no sentido que realmente eu acho que eu tive um olhar muito de produtor musical. E foi muito bom, acho que por ter sido feito devagar, né, 2 anos de processo, foi um processo que me fez entender o que eu realmente gostava ou não gostava, entender o que, que era, alguma coisa era insegurança ou não era. Foi um disco que eu tive muita pouca insegurança, o que foi muito bom e novo pra mim, assim. Acho que bastante por ter muita segurança e certeza no que eu queria experimentar no quesito de produção musical.
Uhum. Você começou falando dessa questão estética aí, e eu coloco você numa categoria. Eu acho que, assim, a gente nasce brasileiro, a gente tem uma predisposição a gostar de música brasileira, mas eu coloco você numa categoria muito especial, que é pessoas que vivem a música brasileira e que têm um profundo apreço e um profundo respeito. Uhum. Eu vi muito disso na sua apresentação com o Jardim Macalé no Koala, o quanto parece que você admira muito o Jardes e toda essa geração, e o quanto isso se reflete de um jeito ou de outro na sua obra, e principalmente nesse novo disco. Eu sinto que ele é meio que uma carta de amor à música brasileira em vários aspectos, assim, principalmente essa produção do Brazilian Boogie ali do final dos anos 70, começo dos anos 80. Eu queria entender um pouco onde que você estava mirando nesse disco, quais são as referências, o que que você traz ali, se isso foi uma coisa que foi construída aos poucos dentro da gravação do álbum, afinal foram 2 anos, ou desde o momento que você entrou em estúdio, você falou, cara, eu quero fazer isso nessa direção aqui.
Não, eu acho que desde o começo eu já sabia onde eu queria chegar, e eu acho que tem muito a ver com o que você falou, assim, no sentido de que, e eu acho que eu vou até um pouco além, porque eu acho que esse disco, ele fala bastante sobre, né, tipo, obviamente eu sou muito influenciada por música brasileira, acho que é muito claro isso quando se ouve meu trabalho. E música orgânica, né, sou muito influenciada ali por música orgânica brasileira, mas eu acho que é um disco que ele fala de alguma forma sobre a indústria musical, assim, sabe? Não, aí eu não vou falar, não, aí não é a indústria escrota, né, não é de gravadora e tal. Eu vou falar da indústria fonográfica, né, do, acho que da, das décadas, de alguma forma, sabe? Então é um disco que, de alguma forma, eu acho que eu reverencio, eu reverencio várias décadas, eu reverencio vários entendimentos que eu tenho a partir de grandes obras de música, em cima de música orgânica, e também tento já colocar a minha visão, né, sobre essas questões fonográficas, né, de engenharia, no meu trabalho, que também tem atravessamentos, obviamente, atuais, né? Basicamente isso.
Em relação ao disco anterior, você trabalhava muito em cima de uma poética que era quase visual, assim, descritiva. Eu sentia que eu meio que acompanhava você em alguns pontos de cidades reais, imaginárias. E esse disco, eu acho que a gente tem uma inversão, assim, você externaliza uma coisa que está muito internalizada em alguns aspectos. Eu sinto que ele é mais expositivo, mais honesto, mais direto ao ponto. Muito, eu acho que vem das suas próprias vivências como pessoa queer também. Hoje você se identifica, né, como uma pessoa não binária. Queria como que você explicasse um pouco como que foi esse processo de escrita dentro desse disco, assim, quem era a Ana que você queria mostrar, o que, que você queria abordar dentro desse novo álbum, né?
Bom, primeiro eu acho que meu processo de escrita mudou completamente mesmo. Eu acho que tem uma jornada aí, né, dos últimos trabalhos para esse trabalho, que é o meu primeiro álbum, ele é muito mais sobre poesia e um anti-álbum do que sobre uma indústria fonográfica. Já o meu segundo álbum, ele é sobre uma pesquisa específica, sobre uma vivência em cima de nostalgia e o que, que eu gostaria de transmitir através disso, ainda com muito intuito da produção e da forma das minhas canções. Tipo, tudo acho que é muito em torno das minhas canções, da estrutura das canções que eu fazia e tal. Já esse álbum é até engraçado, porque ele é um álbum que tem poucas canções. Tipo, é isso. Só tem duas músicas que são minhas sozinha, né? Que é Insiste em Mim e Let Go to Put For Again, que não tem letra, né? O resto tudo ou é parceria ou são músicas de autorias de outrens. E eu acho que é interessante, porque de alguma forma é o disco que mais fala sobre mim. Então, enfim, eu acho que isso é uma curiosidade do disco. É o disco que menos tem canções próprias, autorais, e é o disco que de alguma forma mais fala sobre mim. Isso tem a ver com processos, né? Me Chama de Gato, porque o Sussu sempre teve aí, né? De alguma forma, Ana Frango Elétrico, eu acho que fala disso, né? O meu nome fala disso, né? Óbvio que vai ter gente que vai entender e vai ter gente que achar que é só por causa de um sobrenome estranho. Mas, no final das contas, tem muito a ver com isso, né? E eu acho que é isso. É um disco que ele não tem... Não é uma bíblia, né? Sobre não-binariedade. Não é um ponto de chegada. Não é um ponto de chegada. É um processo, né? E aí eu acho que esteticamente e musicalmente, né? Esteticamente, tanto musicalmente quanto graficamente, visualmente, eu consegui botar a minha visão, né? De subjetividades divergentes. Então é um disco que fala de processo, confusão, autoteorias, micromutações, desconstruções da minha própria imagem. E aí eu acho que o amor, ele evoca, né, isso tudo. Então é um disco que fala muito de um processo amoroso que evoca essas mutações, micromutações, autoteorias. E é isso, é um processo aberto, né? Tá aí para todo mundo que quiser acompanhar de alguma forma a minha vivência, né? Eu acho que ela é escancarada de alguma forma. Isso é mais um quadro aí mais um capítulo dessa minha vivência, mas não tem ponto de chegada nenhum. Acho que é um disco que procura mais confusão do que construir alguma coisa intacta e imutável, sabe?
Você falou bastante da questão estética. O disco, ele tem essa ilustração da Fernanda Massotti, design gráfico da Maria Caulevi, fotografia do Rick Duarte, que já tinha trabalhado com você no trabalho anterior. E eu gosto muito que você falou esses dias no Twitter que você não estava pensando em visualizer, você gosta de disco com capa, você gosta de pegar o disco na mão, de ver Queria que você comentasse um pouco sobre essa identidade, essa questão dos tigres, e principalmente para quem... eu não sei se isso vai chegar para todas as pessoas que estão ouvindo em streaming, mas o disco acompanha um fanzine, né? Esteticamente muito bem bolado, com uma valorização das cores muito grande. Como que foi esse pensar gráfico do disco também? Você que assina essa direção visual do disco também, né?
Sim. Eu acho que foi um... Eu pensei muito sobre isso, de alguma forma. No, como na nossa na indústria da música, né? Tem muitas pessoas divergentes, né? De gênero e sexualidade que são muito importantes na indústria da música. E que eu sinto que até então a gente não tem estética, a estética dessas pessoas, né? A gente tem uma estética de uma indústria, do que a pessoa quer. A própria Gal Costa, né? Tipo assim... que foi casada durante anos com uma mulher, né, e tal, a gente não tem, tudo bem que eu acho que tem uma questão de geração e tal, e tem uma questão de, não, de não querer se, né, tipo, não querer, claro, ela tem todo o direito de ter sua privacidade, né, de não ter sua privacidade invadida, mas eu acho que não é só isso, né, eu acho que tem a ver com uma indústria, o que que é a indústria, o que que sempre vendeu, o que que não vendia. Quem são essas pessoas que chegam com uma estética sapatão, por exemplo, e o que acontece com elas?
Até nisso existe uma formatação da indústria, né, da estética sapatão.
E aí, assim. Por exemplo, aí, claro que entram figuras muito importantes que vão chegar com contrapontos, né? Acho que a figura da Cássia ali nos anos 90, que também já tem uma abertura e a Cássia, né, ela é um símbolo ali, né, de uma questão... de gênero e sexualidade, enfim, sobre, tipo, de divergência, né? Eu acho que tem uma importância muito grande. Enfim, aí eu não sei, eu me vejo como uma pessoa que, no meu tempo, tem acesso a ter esse controle, né? Então, de alguma forma, eu acho que eu quis contribuir com isso, com o poder contribuir numa questão queer, né? E aí eu falo, quando a gente tá falando queer, é porque eu acho que eu falo queer num sentido de que eu me identifico também como uma pessoa caminhoneira, né? Como uma pessoa sapatão, mas também, talvez, meio pan-gênero e também não binário. Então, assim, é confuso. Eu acho que esse disco é sobre uma confusão. E aí eu falo do lugar queer. Quando eu falo queer, eu tô falando mais do que o quê da sigla, né? Eu tô falando com esse queerness, né? Essa questão divergente. Com a questão da sigla inteira, né? Então, não sei. Eu acho que, de alguma forma, eu consegui traduzir o que eu imaginava. Os tigres eu encomendei da Fernanda, que é minha ex-namorada, por exemplo. E então, que foi um disco muito voltado ao nosso amor, por exemplo, né? Insiste em Mim é dedicado a ela. Ela participou bastante do processo do disco, desse processo de ilustrações, foi nas gravações das bases. Então, é um disco, de alguma forma, que é feliz, né? É um retrato feliz, né? De um amor feliz e queer, né? Então, não sei muito. É isso, eu acho que é porque ele é meio giratório, assim, esse assunto, porque ele não chega em lugar nenhum. Eu acho que o objetivo do disco é um processo mesmo, assim, sabe?
Perfeito. Já que estamos falando do disco, vamos entrar nas faixas aqui, porque a gente abre com Electric Fish, foi justamente a canção que você escolheu como a primeira do disco a ser apresentada ao público, é a música de abertura, e ela traz esse traço de ser cantado em inglês. O inglês é uma coisa muito recorrente na sua obra, a primeira música do seu primeiro disco já era cantada em inglês, mas aqui tem um domínio ainda maior da língua, assim, ela é bem mais presente, seja nos títulos quanto na construção dos versos. Isso foi proposital no sentido de tentar abraçar um mercado, uma nova fatia do mercado estrangeiro, ou foi natural, ou o inglês para você, como que funciona isso, e por que que você escolheu essa canção como música de abertura do álbum?
Bom, primeiro vou começar pelo fim. Eu escolhi ela como abertura porque eu produzi ela pensando nisso. Então, mais do que ser a primeira do single, que isso foi uma escolha, né, em parceria com o selo Risco, com o Mr. Bom, o que a galera da gringa também achava que seria melhor para o trabalho, e aí eu também, na verdade, eu que sou uma pessoa que sempre falei mal de pessoas que lançam single, o single é a primeira música do álbum, infelizmente eu tive que acatar esta decisão, tô brincando, mas... Então, assim, nesse sentido ela é a primeira faixa do álbum, porque eu produzi já desde o começo ela pensando. Eu produzindo principalmente as minhas coisas, eu gosto muito de já ter noção do que eu já tenho título, eu já tenho alguma questão de ordem do que tem começo e fim. Mas nesse disco foi até legal que ele não foi tão concreto, assim. Eu tive que ter uma malemolência, assim, ao longo do processo, que para mim foi importante. Bom, aí, enfim, eu produzi... E aí, o fato do inglês, eu acho que tem uma questão curiosa, que é... não sei se é tão presente assim na minha obra, né? No Farelos, na verdade, a gente poderia falar que é inglês, mas não é inglês, né? É um broken English, assim, sim, né? É quase uma ironia, né? É uma ironia, na verdade, né? Assim, né? Na verdade, eu não diria que é uma coisa presente no meu trabalho. E no próprio Little Electric in Heart também é só o título, né? Não aparece mais em nenhum lugar em inglês, não tem uma música em inglês e o título é em inglês. Então eu sinto que talvez esteja alguma forma, tanto de ironia, de sarcasmo, mas também como uma forma, às vezes, e principalmente nesse álbum, eu acho que ele entra numa questão de, como que eu digo isso, de isca, sabe? Eu tava lendo o livro do Glissant, de entrevistas do Eduardo Glissant, com o Eduardo Glissant, e aí ele fala que é um filósofo da Martinica, né, do Caribe, e ele fala que ele coloca um poema no fim de uma antologia de poesias que ele organiza, que ele é curador, e que ele vai falar assim, ele não traduz esse poema, e essa não tradução é uma ação futura. Então eu acho que de alguma forma, colocar uma coisa ou outra em inglês nesse álbum é uma forma de trazer uma isca, porque o resto, porque não é um disco em inglês, as canções não são todas em inglês. Inclusive, eu acho que a poética, como se ele apresenta, não é de uma maneira clássica, né, do inglês, eu nem sei falar inglês direito. Então, eu acho que tem muito a ver com essa coisa da maísca para trazer para perto, talvez, desse questionamento de língua portuguesa, que é uma língua que eu sou muito fã e admiro muito, acho que talvez principalmente pela questão da canção e da poesia, que me faz ser uma grande admiradora dos sons e das palavras. Então, eu acho que talvez essas coisas em inglês, elas sejam uma maneira de trazer os gringos e uma isca e de colocar eles na fogueira de coisas que não são traduzidas e que faça com que eles, como, e aí citando o Glissant, talvez num objetivo de uma ação futura. Bom, Electric Fish, ele tem uma referência muito setentista, mas com processamento dos anos 80, que foi uma coisa que eu trouxe ao longo do disco, tem diferentes tipos de gate reverb, né, que é um processamento clássico dos anos 80, mas que a galera usava muito em caixas graves, né, então aquele som clássico de caixa dos anos 80 que é bom, mas que é uma caixa grave com gate reverb, então eu quis trazer isso um pouco para diferentes timbres, principalmente timbres setentistas, mas que no final do disco eu também exploro com timbres da 808, eu também coloco esse gate reverb. Então, eu acho que foi uma faixa que surgiu bastante com esse desejo, é uma faixa que já foi gravada, né, que não é composição minha, é uma composição do Márcio Buch, Silvio Fraga e Bruno Consentino, que já foi gravado pelos meus amigos com o Bruno do Exército de Bebês, e que foi uma faixa que eu gostava muito, e sempre quis fazer a minha versão. Então, acho que eu trouxe bastante essa referência, né, do bug a ela, assim, do disco, e, bom, é isso. Ela começa, assim, uma referência também meio Michael Jackson, no sentido de os sopros entram só num refrão que é um tema, e ele não é uma coisa que é o... Não tem sopro da música inteira, não tem sopro no refrão, os backing vocals muito presentes.
Perfeito, excelente, excelente estratégia, por sinal. Excelente música também. Na faixa seguinte, a gente chega com Dela, que é uma dessas canções que, mais uma vez, jogam com essa questão do gênero. E aqui a gente tem uma participação do Joca, né, que leva o disco para uma outra direção, traz um pouco do rap para dentro do álbum. Fala mais sobre essa segunda composição aí do disco.
Já Dela é uma faixa curiosa, porque eu sinto que é a última faixa que eu compus antes do álbum. Eu fiz ela uma semana antes de gravar, talvez menos até, tipo, 5 dias, 3 dias antes de ir pro estúdio. A gente foi pro estúdio sem ensaio. Então, eu também cheguei muito com muitas referências e pesquisas ali para cada onda de cada música, o que ia ser synthbass, o que não ia ser synthbass, o que tinha dramatine, o que não tinha, qual era a onda, né, de cada música, assim. E Dela era uma música...
Você é do tipo que esquematiza, que monta um desenho, assim, escreve, olha, quero que funcione isso com esse tipo de som...
Eu acho que eu sou bem construtivista, assim, sabe? Uhum. No sentido de pensar muito formas. Então, assim, como começa, como termina, tem especial, não tem, tem tema, não tem. Quais são esses espaços? Aqui vai ter arranjo de cordas, isso não vai. Então, assim, eu não sou uma pessoa muito impressionista, muito prog, assim, sabe? De tipo, no meio da música tem 50 mil coisinhas e tal. Eu acho que eu sou de uma visão bem, tipo, construtivista mesmo, assim, sabe? Suprematista, assim, de uma essência ali, né? Então, assim... de uma essência mesmo, tipo, isso daqui é quase, eu vejo mesmo realmente como uma visão parecida com o construtivismo russo, assim, de formas geométricas, de cor e tal. Então eu visualizo as músicas de uma forma bastante assim. Aí ao longo do álbum, eu acho que é sobre essa grande composição. Sim. Dela É uma faixa que é um poema do Pedro Amparo, um grande percussionista e poeta do Rio, amigão. E ele me mandou alguns poemas há um tempo, e aí eu peguei e musiquei. Chamei o Joca depois para somar. Ela é uma faixa curiosa, porque eu não saberia falar de que gênero musical ela é. Eu acho que ela é uma faixa que transita aí por mil e uma coisas.
Perfeito. Terceira faixa do disco, Nuvem Vermelha, é uma parceria sua com a Marina Nemésio. Fala mais aí sobre ela, essa terceira canção do disco aqui.
Ah, é uma terceira canção que surgiu, na verdade, pela ponte gloriosa de Bruno Berli, grande amigo.
Maravilhoso.
Tinha mandado para ele essa música para ele fazer uma letra, e ele acabou que ele tinha recebido uma ideia de letra, melodia separada da Marina Nemésio, e falou, cara, isso daqui encaixa na música da Ana, e me passou. E aí a gente, essa parceria, ela surgiu por intermédio, assim, de Bruno Berli. E na gravação do álbum, ela foi uma mistura. E eu mandei pra eles numa versão meio quase drum and bass, assim, de... E no disco ela acaba que foi pra um outro lugar, que teve referências de Blossom Derry, Sarah Vaughan, Smiling Hour. E tinha uma terceira referência que foi bem importante na hora de gravar, que eu não tô lembrando. Ah, e um pouco de Dorothy Ashby também. Essa coisa de, e ela é uma música que ela é muito, né, uma referência meio bem clássica, e que eu quis de alguma forma empurrar um pouquinho algumas coisas. Por exemplo, a bateria é um pouco mais alta, as cordas também elas estão mais altas. Não sei, eu quis trazer algumas coisas de começar a dar uma empurrada assim no que eu considerava clássico e tal, sabe?
Perfeito. Chegamos na quarta faixa, Coisa Maluca, mais uma parceria com o Vovô Bebê, que é um parceiro de longa data seu. Fala mais sobre ela e principalmente sobre a sua relação com o Vovô Bebê, que você é uma pessoa que colabora tanto no disco dele quanto ele colabora no seu. Como que é essa relação de vocês dois em estúdio aí?
Ah, o Vovô Bebê é um grande amigo, né? Parceiro, infinito. É o irmão mesmo, né? Que a música me deu. Eu, graças a Deus, sou muito abençoada, assim, nesse sentido da música me trazer muitos irmãos mesmo, assim, né? Uma questão de uma família, assim, construída através da música, que o Vovô Bebê certamente é esse... meu irmão, assim, pra sempre, que é um cara que foi essencial no disco, né? Ele, literalmente, o Vovô me emprestou dinheiro, por exemplo, em determinado momento pra eu fazer o disco, me abriu o estúdio dele sempre, gravei vozes lá, gravei muitas coisas lá. E eu queria muito que ele tivesse presente nesse disco. Então, gravei essa parceria nossa, que é muito mais dele do que minha, essa música. Eu botei mais minha cara e ele achou que devia ser parceria, mas, na verdade, essa música é dele. E ele chamei ele para fazer um arranjo também no disco, que ficou muito lindo, que ele chamou também a Aline Gonçalves para fazer com ele, que é Camelo Azul. Então, além dele estar muito presente como engenheiro de som, quis muito botar ele como compositor e como arranjador, que é muito importante na minha história, uma figura que eu sou eternamente grata em vários sentidos.
Perfeito. A quinta faixa do disco, Boy of Stranger Things, parceria com o Alberto Continentino, outro parceiro de longa data seu também, e traz esse verso bem curioso, I'm the boy of the Stranger Things, I'm not the girl that you think. Me ajuda a entender um pouco o que tem por trás da letra dessa canção e fala mais sobre ela também aí.
Essa música, ela traz referências que vêm do Sly and the Family Stone. Por isso que eu digo, a gente falou muito de músicas brasileiras, né? Eu acho que eu tenho muito na minha raiz música brasileira, mas eu acho que é um disco que eu pesquiso bastante clássicos estadunidenses, né? Como Michael Jackson, Quincy Jones, Sly and the Family Stone, Curtis Mayfield e outras coisas, óbvio, mas principalmente, assim, muitas coisas. É um disco que também, é isso, eu sinto que a pesquisa do disco, ela é quase esquizofrênica, assim, de muitas camadas, muitos gêneros diferentes, muitas pessoas, muitos lugares, mas eu acho que traçam um contraponto entre a música brasileira e a música estadunidense, de alguma forma. Que no final das contas, esse contraponto tem muito a ver com o Tim Maia também, né? Então eu acho que ele é um cara que fazia isso e é presente bastante no disco. É uma faixa, essa Boy Stranger Things, quando eu era mais nova, falavam que tinha a ver com cara, o moleque do Stranger Things, literalmente.
Total.
Tem até uma
total.
Página do Facebook que eu fui ver esses dias que literalmente ficou. Aí, se você ver meu Google, vai ter várias fotos do cara. Literalmente tem uma página do Facebook que ficam botando só fotos da Ana Frango Elétrico. E é literalmente só fotos do moleque do Stranger Things. Então surgiu daí, né? E na verdade eu vou trazer, aí eu vou trazer pro disco, né? Vou trazer pro Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua, eu vou trazer pra questão não binária. Então essa letra ela vai falar sobre isso, né? Tipo, não é boy from the Stranger Things, né? Não é da série. É, na verdade, é o garoto das coisas estranhas.
Sim.
E aí o buraco é mais embaixo. Você pode pensar em várias coisas, eu deixei aberto aí pra imaginação, mas vai falar de amor, né? De alguma forma, e vai trazer essa confusão, essa cinematografia não binária.
Perfeito. Você falou muito que esse disco é o trabalho que mais fala sobre você, sendo que não são canções essencialmente suas. E eu acho que isso fica muito explícito em Camelo Azul. A primeira vez que eu escutei ela, eu falei, cara, isso aqui é uma das coisas mais explícitas que a Ana já cantou. E aí você vai ver a letra, é uma composição do Vitor Conduro, né? Uma parceria, eu não sei, é dele, né? Com a música e letra. Uhum. E tem os versos fantásticos. Seu cheiro me lembra meu lado feminino, mas hoje sou seu menino. Então volta pra essa questão da não-binariedade aí. Fala mais por que você escolheu essa canção e como que ela chegou até você, essa música que é incrível.
É engraçado, porque essa canção, o Vitor Conduru é um amigo meu de colégio, né?
Uhum.
Então essa canção eu toco literalmente antes de ter uma maçuquema, eu já canto essa canção.
Legal.
E é engraçado, eu acho que eu tava esperando o momento que tivesse a ver mesmo pra gravar ela. Eu acho que era o momento de gravar ela. Ela tinha tudo a ver com o álbum, então eu resolvi gravar. E ela totalmente é um desses exemplos de canções que não são minhas e que falam, talvez, explicitamente sobre mil coisas minhas, de alguma forma. E fala muito sobre o álbum. É uma canção que eu já queria gravar há muito tempo. Não é uma novidade, assim, pra mim, sabe?
Perfeito. É, a faixa seguinte, sétima faixa, Insista em Mim, outra composição que você já apresentou anteriormente. Essa aqui é Cassiano total, é Tim Maia, essa combinação entre os dois aqui. De novo, traz essa exposição sentimental muito grande na construção dos versos. Musicalmente, ela é impecável, mas conta aí o que tem por trás dessa música, que é uma das principais aqui, uma das mais bonitas desse disco, assim.
É isso, eu acho que ela é uma música que ela tem uma importância, por ser a única minha de letra sozinha, então eu acho que ela tem uma importância maior até do que outras canções minhas, né? Ela fala... É engraçado, porque eu acho que tem gente que ouve ela e acha que eu tava, sei lá, triste, né? Mas eu fiz ela num momento muito feliz, na verdade. Ela foi bem feliz. Eu acho que o disco todo, ele fala de um amor feliz, assim, sabe? E ela também. E você sacou tudo, porque essa referência do Cassiano, muita gente fala, ah, Tim Maia e outras coisas. E, na verdade, quem eu pensei mesmo fazendo foi no Cassiano.
Uhum. Total, não, ela tem total essa vibe aqui.
Ela tem essa referência, não sei, eu cheguei e fiz ela em 10 minutos, assim, eu cuspi ela, assim, mais ou menos, sabe? Ela é bem clássica, bem simples e era verdadeira, era o que eu literalmente estava sentindo.
Eu acho que dá pra transparecer isso, ela é bem explícita mesmo. A gente chega na oitava canção, que é Let's Go To Before Again, e aí ela é instrumental, né, uma música eletrônica, tem essa questão da bateria eletrônica ali, ela viaja numa coisa meio anos 80, comecinho de anos 90 também. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre ela, e a gente fala muito, quando penso Ana Frango Elétrico, parece uma coisa assim, meio retrô, meio nostálgica, mas eu queria entender um pouco dessa sua relação com música eletrônica, onde você se aventura, o que você bebe, se você flerta com isso ou não, ou é algo muito esporádico dentro das suas audições?
É, não, certamente não é algo que eu tenho familiaridade pra caramba, não. Acho que principalmente a minha pesquisa é muito orgânica mesmo, né? Mas eu gosto muito, eu ouço muito, eu gosto de rap, eu gosto de... Eu gosto de house pra caraca, gosto de garage, assim. Eu curto pra caramba eletrônica, eu só não me aventuro a fazer porque eu acho que eu não... Tem que ter essa dedicação, né? Essa pesquisa. Eu não tenho essa pesquisa, mas eu gosto muito. E eu ouço muito. E tem trabalhos de amigos meus que acho que flertam, né? Com essa questão. Por exemplo, o trabalho do Dada Joãozinho.
Ah, perfeito.
Que eu me identifiquei, assim, com o álbum. Por mais que não tenha nada a ver, eu acho que os nossos álbuns, de alguma forma, eles conversam. Por diversos motivos. E principalmente mais conceituais do que qualquer outra coisa, assim, sabe? E aí, eu gosto muito, Vitor Milagres, que é parceiro dele também, do Rosa Bege, meu amigo, né, eu tenho amigos da Reurbana, que trabalham muito com Joca, que fazem também bastante coisas com eletrônico e com canção, que eu gosto pra caramba, eu só não tenho tanto approach, mas eu me aventuro, por exemplo, no caso do Let's Go To Before Game, debaixo do pano, as programações foram minhas, eu gosto, eu acho que meus próximos trabalhos, cada vez, na verdade, vão ter mais esses elementos, mas eu sinto que, de fato, eu pesquiso essa mistura. É, que tem a ver com bastante essa mistura, porque eu gosto muito de tocar, né? Então, eu sou muito do piano, da guitarra, do violão. Tem essas duas coisas, assim, mas Electric Go For Game foi legal, que o Sérgio Machado, que é um mestre maravilhoso, que gravou todas as baterias, e ele me incentivou muito a programar essas duas faixas. Eu quase mandei pra ele. Aí ele falou, Ana, programa você sabe o que você quer, vai na fé, sei lá o quê. E foi muito legal, assim, ter o apoio dele, que é uma figura que saca pra caraca. E foi uma figura muito importante, assim, nesse sentido de que é uma pessoa que eu admiro muito, é um grande mestre, e que me admira, e que confia muito nas minhas visões. Isso me deu muita força e energia ao longo desse processo, principalmente nessas duas faixas que são programações.
A canção seguinte, é Debaixo do Pano, é uma composição de Sofia Chablau, faz parte do primeiro disco do Sofia Chablau, No Nome Perda de Tempo, que você produziu. Por que que você escolheu regravar essa canção aqui? Por que que você trouxe ela aqui já pro fechamento quase do álbum?
Ela foi uma faixa curiosa, sabe por quê? Porque ela ia ser a segunda do álbum. E acabou que eu não gostei dela na versão orgânica, eu achei que ficou parecida com a versão do álbum da Sofia Chablau e Meu Nome Perda de Tempo, que tem muito meu dedo de produção, principalmente essa faixa nesse álbum. Então eu saquei que, caraca, tava muito parecido, porque era muito a minha visão ali. E aí eu quis dar uma rompida com isso, entendeu? Então acabou que eu trouxe elementos bastante do... A minha referência... Na verdade, ela é uma faixa que é interessante, porque, cara, nela eu vejo quase a pesquisa do álbum inteiro, porque nela eu realmente escuto Prince, eu realmente escuto Caetano Veloso, eu realmente escuto Stevie Wonder. Tem citações, assim, melódicas mesmo a essas pessoas, sabe? Então, eu acho que é uma faixa curiosa e acabou que ela virou ali, ela foi pro final. Porque eu achei que ela tinha mais a ver com o final do processo, com o que ela foi tomando, assim, né? Porque o álbum, eu sinto que ele vai fazendo, tem uma trajetória de alguma forma. E é uma grande amiga, eu tenho muita vontade de, em algum momento, eu admiro muito ela como compositora, assim, eu acho que eu tinha vontade em algum momento de fazer um álbum cantando só ela, sabe?
Faz pelo menos um show. É. Pelo menos isso.
Vou fazer.
Pra fechar o disco, você resgata uma canção que eu adoro, que é Doutor Sabe Tudo, do Robin Jacobina e a Força Bruta, do disco de 2004. Um disco maravilhoso dessa cena carioca dos anos 2000, ali com Acabou La Tequila, a galera revelou depois Los Hermanos, Orquestra Imperial. Achei incrível que você trouxe essa canção, resgatou, e eu acho que vai apresentar o trabalho do Robin pra muita gente nova que acompanha o seu trabalho. Mas fala mais sobre por que que você escolheu justamente essa música pra encerrar esse seu terceiro trabalho de estúdio.
Bom, eu acho que é isso. O Rubinho também é uma outra figura que eu tenho muita vontade de fazer um álbum só dele. Porque, cara, tem muitas canções que eu tenho vontade de cantar dele, assim. E é raro, assim, eu querer cantar compositores, assim. Realmente, Sofia Chablau e Rubinho Jacobino são compositores que eu tenho vontade de cantar. Eu me identifico, porque é isso, né? Tipo, obviamente que eu admiro muitos compositores, mas eu acho que você querer cantar, né? Porque eu sou compositor, então... Eu acho que para eu querer cantar compositores de uma forma grande, assim, né? Muitas músicas, algo do gênero, eu tenho que me identificar, né? De alguma forma com aquelas composições. E o Rubinho, cara, os discos, três discos deles, é só canção linda, maravilhosa. E esse disco, A Força Bruta, eu gosto muito, né? E aí, Doutor Sabe Tudo é isso. Eu sempre gostei muito e eu sempre fiquei querendo, ai, cara, eu quero produzir uma versão dessa música com elementos um pouco mais pop, com um processamento um pouco mais pop. Eu acho que é isso. Minha geração, de fato, não conhece ele. E acho que é uma forma de mostrar ele também. E eu gosto muito da canção. Não teve também nenhuma canção que eu escolhi, porque eu quero cantar este compositor. Foram vontades legítimas, assim, sabe? De querer cantar ela, de achar que tem a ver com o disco. E aí, nesse sentido, acho que o Doutor Sabe Tudo, ele tem a ver que entra num lugar meio... Ai, meio do flerte, meio irônico do amor, assim, sabe? Não sei, eu sempre me visualizei meio de terno. De terno, vendo lap dance, assim, sabe? Tipo, com uísque na mão, com essa música.
Perfeito, arrasou. Ana, pra fechar aqui, uma última pergunta que eu sempre deixo os artistas confusos nessa hora. Se você pudesse escolher uma única canção desse disco, pode ser a que você mais gosta, a que representa o trabalho, qual você escolheria?
Insiste em Mim.
Insiste em Mim. Perfeito, escolha excelente. Ana, o que que vem agora? Você vai entrar em turnê na Europa, mas como que vai funcionar a divulgação desse disco? Tem show marcado aqui pro Brasil? Como que vai funcionar para o lançamento do seu novo álbum por aqui?
Bom, acho que a gente tá entendendo ainda, né? É sempre diferente quando a gente lança, tudo muda, né? Então a gente tenta se organizar, tenta antecipar mil coisas, mas chega na hora, a gente preciso entender o que as demandas e tal. Então, acho que a demanda é conseguir, poxa, rodar aqui pelo Brasil, eu tô reduzindo a banda para conseguir também fazer um show principal que dê conta das cidades que eu quero ir, não ficar adaptando o tempo inteiro. Então, eu espero muito, daqui a pouco a gente divulga as primeiras datas, mas eu quero muito outros lugares, ir em lugares que eu nunca toquei. As passagens estão muito caras, é difícil tocar nos lugares, mas eu quero muito conseguir. Espero rodar nesses festivais. Bom, eu não sei, eu acho que os planos são esses. O plano é fazer também mais clipe, desenvolver de alguma forma essa estética, talvez transformar o Zine num livro, porque tem muito mais material do que no próprio Zine. Tem muitas fotos, tem muitos desenhos, tem textos, tem escritos, tem... Eu não sei, então eu acho que o objetivo futuro seria de alguma forma conseguir ampliar. E antes de eu endoidar e lançar outra coisa nova, também conseguir dar uma suada aí nesse... Suada e soada nesse trabalho, né? De expandir ele. Espero tocar aí por muitos lugares.
Perfeito. Boa sorte na divulgação. Muito obrigado aí pela participação. Que bom conhecer um pouco do processo de construção desse disco, que a gente achava que o ano estava encerrado, que não viria mais nada tão relevante assim. E veio mais um discaço aqui. Muito obrigado por conversar com a gente aqui.
Muito obrigada, tá, querido? É uma honra estar aqui no podcast. Vamos falar sobre música. Muito importante falar sobre música e sempre bom abrir um pouco esses processos, tá bom? Muito obrigada pelo espaço e por me receber.
Obrigado, eu que agradeço. O Por Trás do Disco é um podcast paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br/podcastvfsm. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas com muita antecedência. Eu sou @kleberfak no Twitter e no Instagram. Você também pode acompanhar o meu site musicainstantanea.com.br. Até a próxima edição do nosso programa. Tchau, tchau.
Muito obrigada, querido.
Esse podcast foi editado por Nick Silva.